Chegamos ao nosso último episódio. Poxa, Rafaela, é uma pena, não é mesmo?
Realmente, Aline, foram episódios muito bacanas. E gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e aos nossos convidados pelas participações. Mas hoje teremos um episódio muito especial.
Sim, com base nos episódios anteriores e os relatos dos moradores, procuramos desta vez ouvir o que os especialistas têm a nos dizer sobre a situação de vulnerabilidade das cidades de Mauá e Ribeirão Pires e o que pode ser feito para preservar a vida dos moradores.
Nossa primeira convidada é Ana Lídia, assistente social da ONG Instituto Tia Célia em Mauá.
Olá, Ana Lídia, seja bem-vinda ao nosso podcast. A primeira pergunta que gostaríamos de saber são quais as ações que a ONG faz quando há enchentes. Por exemplo, a maneira como ajudam as famílias mais afetadas.
Como trabalhamos com políticas públicas, é sempre bom lembrar que todo município trabalha com a política diferente. Aqui em Mauá mesmo, temos um decreto sobre o número 8.692, ele é o mais recente, né? Esse decreto é dia 16 de abril, que garante à família auxílio à moradia, caso houvesse enchentes, perda de bens materiais, e dentre outras medidas de assistência.
Alguém já foi afetada por alguma enchente? Se sim, quais ajudas tiveram?
Eu informo que, onde eu trabalho, a nossa ONG ela é muito bem estruturada, né? E nunca houve caso de enchentes. Mas já trabalhamos em forma de precaver, caso se houvesse esse tipo de enchentes, né? Esse tipo de situação. E nesse caso, tem a questão das articulações com as redes.
Vocês costumam receber notificações da população pedindo esse tipo de ajuda?
Foi como citei na primeira resposta, que além do trabalho em rede, além da política da assistência, nós contamos também com voluntários, doadores e amigos. Nesse processo aí, se caso houvesse ou houver alguma situação referente a pedido de ajuda.
Você conhece outras ONGs que ajudam nesse tipo de situação?
E aí eu informo que eu não conheço ONG que trabalhe diretamente com esse tipo de situação. Porém, sempre acontece em qualquer ONG esse trabalho essencial. Vamos dizer que possa ser um trabalho essencial para esse tipo de situação. E as articulações também com as redes são muito importantes, né? Se nós temos um município, que nós temos um decreto, se nós temos uma política da assistência, é dela que todos, né, têm que exercer. Aliás, usufruir, ter direito, né?
Qual o apoio que vocês recebem da prefeitura? Eles auxiliam nesse tipo de atividade? E caso não ajude, você acredita que falta essa atenção da autoridade da cidade?
Acredito que a política da assistência em nosso município é muito clara e objetiva. Que possa valer a pena, né? Porque a Constituição Federal de 88, ela nos assegura esse direito. No título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais e no capítulo 2 dos Direitos Sociais, do artigo 6, ele informa que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição.
Muito obrigada pela participação, Ana Lídia. Nossa segunda convidada é a cientista ambiental Bruna Ziliato.
Olá, Bruna, seja bem-vinda. Agradecemos por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é: você diria que o maior problema das enchentes tem a ver com a dificuldade de escoamento da água por conta do lixo jogado nas ruas ou a má estruturação da cidade?
É mais um agravante, é certo de que vai acontecer. Quando a gente encharca o solo, as partículas do solo, elas são ocupadas por água. E a adesão entre as partículas, ela acaba sendo prejudicada. Então, quando o solo está encharcado, é muito comum que ele deslize, que ele fique não fique sólido. que ele fique maleável. E quando a gente tem, por exemplo, construções de casas, mesmo que sejam casas não convencionais, né, de não sei como é o nome daquele material, de papelão e tudo mais, elas exercem uma pressão sobre esse solo, que por consequência da chuva já está encharcado e já está predisposto a deslizar. Então, quando tem ocupação do homem nesses locais, é super entendível que ocorra um evento de deslizamento e que essas pessoas venham a sofrer danos muitas vezes irreparáveis. Então, também tem toda essa questão socioeconômica por trás desses eventos de enchente.
Então, você acredita que além da questão ambiental, as pessoas também precisam de uma educação para saber como lidar com esses fatores de risco?
Eu acho que é a ferramenta mais palpável que a gente tem e a que pode promover melhores resultados, já que os eventos vão continuar acontecendo, as chuvas vão continuar acontecendo, a gente está no meio, né? A gente está no meio ambiente, a gente já atrapalhou um equilíbrio, querendo ou não, então a gente tem que procurar formas que minimizem, né, os impactos negativos. É ensinar as pessoas a importância da vegetação, a importância da preservação do solo, a importância da disposição correta do lixo, né, da coleta seletiva. E isso para todas as pessoas, tipo, sem restrições, para as populações mais carentes, para todo mundo.
Obrigada pela participação, Bruna. Nosso último convidado é José Renato Barbosa, engenheiro da Secretaria de Serviços Urbanos de Ribeirão Pires. Bem-vindo, José Renato. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom, José, em 2019, algumas pessoas sofreram com perdas nas enchentes. Elas tiveram alguma ajuda fiscal ou de doação? Por exemplo, Mauá e Santo André isentaram os moradores de pagar o IPTU. E Mauá também distribuiu cestas básicas para alguns bairros.
Sim, o município tem uma lei própria lá, que quando a gente interdita o imóvel totalmente lá, ele entra com um processo para isentar as condições de IPTU. E a prefeitura fez um trabalho de doação junto com a população e atendeu bastante a população nesse sentido aí. E o governo do estado, através de aluguel social também, nos ajudou bastante também.
Para você, o que a prefeitura pode oferecer de melhor diante de suas capacidades para que os moradores sejam menos afetados no próximo período de chuva?
Infelizmente, isso aí é um problema do Brasil todo, né? É uma questão social do Brasil. A pessoa não tem recurso financeiro, constrói barraco perto de córrego, em área de risco. Então, as prefeituras deveriam trabalhar na questão social, né? E fiscalização. Fiscalização é importantíssimo, fiscalização de obras irregulares no município. Essa é uma questão que eu sempre prego para a prefeitura. Tem que melhorar as fiscalizações nas prefeituras, evitando assim de construções irregulares. Com isso, evitaremos bastante desastres daqui para frente.
Pensando em tudo que os moradores e especialistas nos relataram, durante as entrevistas, nós da Smart Communication estamos inaugurando um QR Code em nosso site oficial.
Isso mesmo. Agora todos que se identificam com a causa podem colaborar com doações de mantimentos, vestimentas e até em dinheiro, para ajudar as famílias e ONGs na luta contra as consequências das enchentes nas cidades de Mauá e Ribeirão Pires.
Para celebrar essa nova ferramenta, convidamos todos para assistirem a live que iremos transmitir na nossa página oficial no Facebook, no Instagram e YouTube, como também mais uma forma de arrecadação de fundos para ajudar nesta causa.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos os ouvintes. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais e site. Somos Smart Communication em todas. Estarão todos linkados na descrição do episódio.